De Romanos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Mas antes nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus por esse milagre. Isto, para mim, um dos maiores milagres que nós estamos vivendo esse ano foi poder nós arrecadarmos esses 100 mil reais e ainda mantermos os outros custos da igreja, que é muito importante. A minha preocupação era: o povo vai dar o dinheiro para a cesta e a gente não vai ter os outros recursos? Graças a Deus a gente tem o dinheiro da cesta e os outros recursos, tanto que nós podemos investir os 10 mil reais que estão faltando, e eu creio que esse dinheiro vai chegar com certeza. Você dê conforme as suas posses, o que você puder, dê, mas dê com alegria, que realmente não há falta dentro do corpo de Cristo. Pai, eu te agradeço muito, coração cheio de gratidão, por causa de todas estas pessoas e outros amigos, pessoas de fora, amigos de nossos irmãos, que contribuíram nesse projeto para transformar de fato o seu amor em cestas. E eu, a minha gratidão, eu peço que o Senhor transforme isso em bênção também para eles, que eles se sintam gratificados, alegres, felizes, porque eles puderam expressar o amor de uma forma muito prática. E que a mão do Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, atinja cada um para o bem deles. Todos que contribuíram aqui e fora desta casa, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para a tua palavra e nos permita receber o teu evangelho como o evangelho é, para que ele faça bem para nossas vidas, em nome de Jesus. Capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da desobediência de um único homem muitos foram feitos justos. Interessante que Paulo está rodando no mesmo ponto, repetindo a mesma coisa, como quem dissesse assim: eu vou dizer, eles não vão me entender, eu vou dizer várias vezes. Basicamente isso. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, onde superabundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, eu quero falar sobre a superioridade, a supremacia da graça diante do pecado. Eu entendo, e como percebo o que está acontecendo nos nossos dias, que está ficando cada dia mais difícil você pregar o Evangelho, como o Evangelho é. É cada dia mais fácil você criar uma teologia nova, uma revelação nova, e isso agrada o coração das pessoas. Agora, quando você quer pregar o Evangelho como o Evangelho é, fica cada dia um pouco mais complicado, porque parece que ele rejeita, as pessoas rejeitam o Evangelho. É uma frase do Charles Swindoll, que ele disse que se você prega o Evangelho ou a graça de Jesus e não pareceu uma heresia, você não pregou o Evangelho. É muito significativo o que ele diz, mas é verdade. Então, fica cada vez mais difícil. Mas o nosso desafio é pregar isso. A superioridade, a supremacia da graça diante do pecado. É interessante que esse texto todo que eu li, ele tem um contexto. Quando ele começa dizendo, portanto, significa que ele está falando tudo isso pelo que ele falou antes, e não pode ser deixado de lado. Então, o que que ele disse antes que é importante? Ele disse que nós fomos justificados pela fé, e por causa disso nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. Já falei várias vezes que tem um sermão muito conhecido no mundo, e de Jonathan Edwards, que fala pecadores perdidos na mão de um Deus irado. Com todo respeito a Jonathan Edwards, o nosso Deus, o Deus que eu conheço, não está irado com o ser humano. Ele está em paz. Jesus reconciliou. E quem disse isso para mim é Paulo, deixa de forma muito clara, ó. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, esse é o contexto. Eu tenho paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus. Por meio de quê? Por que eu tenho paz com Deus? Porque eu obtive esse acesso a Ele pela graça, pela fé a esta graça. Então, por causa disso, eu me glorio, me regozijo. Mas também eu me regozijo, como ele diz, na tribulação, porque enquanto fazer parte desse sistema, desse mundo, dessa vida, nós temos dores e dificuldades, e nós passamos situações difíceis, mas ainda assim, considerando o que Deus fez, porque eu estou em paz com Ele, fui reconciliado pela fé em Jesus Cristo, e eu me glorio nisso, e em passando dores e dificuldades, eu também me glorio, não apenas como um certo masoquismo, mas é porque nesta tribulação eu aprendo perseverança, eu aprendo um caráter aprovado e eu aprendo ter esperança. Esse é todo o contexto. E essa esperança, ele diz que nós aprendemos, ela não se decepciona, porque Deus derramou o seu amor sobre nós. Então tudo isso precisa ser considerado para o que Paulo vai falar. Estamos em paz com Deus pela graça de Jesus, e mesmo que tenhamos dificuldades, eu vou me alegrar, porque nessas dificuldades eu aprendo perseverança, tenho um caráter aprovado e adquiro experiência. No verso 9 ele diz, no verso 8 ele diz que Deus demonstrou o seu amor por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, não foi assim. E vocês melhoram, e depois de terem melhorado, e eu perceber essa melhora, eu amo vocês. É como nós fazemos com filhos, que às vezes é necessário. Olha, se você melhorar nisso, eu te dou isso. Então tem o seu valor aqui, mas Deus não esperou eu melhorar. Deus não esperou nós melhorarmos, Ele nos amou. Ele nos amou e derramou esse amor sobre nós. Ele, no verso 9 ele diz, então nós fomos justificados, fomos passado. Justificados pelo sangue. E sendo justificados, ele diz assim, muito mais ainda por meio dele seremos salvos. Parece que são duas coisas diferentes, mas não é, porque às vezes a tradução ela não permite que a gente compreenda. Então eles fazem uma leitura que dá para pensar que são duas coisas, mas na verdade ele está dizendo assim, olha, fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos. Você, se nós fomos justificados, não há medo de que essa salvação não se complete. Não há nenhum medo, nenhuma perturbação, ainda que você passe dores e dificuldades nessa terra. Ainda que você perceba que dentro de você tem alguma natureza que não é a coisa boa, mas nós fomos justificados, perdoados. Então eu não tenho mais o medo, porque eu tenho em paz com Ele. Então essa salvação que nos está garantida, ela está garantida. Amém, gente? Por isso que o Espírito foi colocado como penhor, é empenhado, diz, eu estou lá para garantir isso. Então, ele disse, então, se quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados, como é que depois de reconciliado ele vai nos abandonar? Ele vai nos jogar fora porque erro, porque erramos. Não erramos? Erramos todos nós. Então, por que este medo? Então, se nós fomos reconciliados quando éramos inimigos, inimigo no sentido de que nós fomos, nos separamos e estávamos intrigados. Ele veio e fez a paz. Acabou esse mal-estar. Então, não há nenhuma possibilidade de nós não sermos salvos. Nenhuma possibilidade. Não apenas isto, mas também nos gloriamos por meio de Jesus Cristo. Aí ele começa a explicar tudo isso. Ele começa a dar uma dissertação sobre esta supremacia da graça. Então é isso que nós lemos a partir do verso 12. Essa pequena dissertação de Paulo, que Paulo escreve e volta, dizendo basicamente a mesma coisa. Ele sabia que ia chegar o nosso tempo, e todos os tempos que já se passaram, e todos os tempos que ainda virão, que nós íamos ficar perturbados e iríamos criar as nossas próprias doutrinas em cima disso, as nossas próprias compreensões e teologias, e dizer o que ele não disse. Então ele vai dar uma dissertação sobre isso, e ele deixa duas coisas que para mim salta aqui, longe de dizer que são só duas, mas duas coisas que para mim são muito claras. E ele diz primeiro que não há comparação entre a graça e a transgressão. É o verso 15, ó. Verso 15. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não dá para ficar dizendo assim, esse pecado é grande, esse pecado é maior, será que a graça cobre? Sem chance, porque a graça é superior demais. Amém, gente? Não há nenhuma possibilidade, nós não podemos fazer esta comparação. Olha, o meu pecado o Senhor não conhece. E algumas pessoas vêm falar assim, olha pastor, eu tenho feito tanta besteira, e eu não sei nem se Deus me perdoa. Ele disse, meu filho, Jesus não vai te perdoar, Ele já perdoou. Você que não sabe, ele já perdoou, está feito. Mas você não sabe o que eu fiz. Eu digo, você não vai dizer na minha frente algo que eu não tenho ouvido, pode ter certeza. Pode ter certeza. E nada vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que não possa ser coberto pela graça de Deus. Olha, gente, isso é espetacular. Se isso, só essa supremacia da graça sobre o pecado fosse interiorizada por nós, nós viveríamos de outra forma. A outra verdade que para mim pula do texto é que onde abundou o pecado, a graça foi ainda maior. Isso não quer dizer que quanto mais eu peco, mais tem graça. Não é isso. Isso aí é uma interpretação totalmente equivocada de gente que não compreendeu a graça de Deus e que se vale de uma compreensão errada para viver de qualquer jeito, para se dar o prazer, se dar a todo tipo de prazer e a todo tipo de erro, porque acreditando que a graça cobre. Não é isso que Paulo está dizendo. E eu quero te mostrar. Não foram vários pecados que separou o homem de Deus, foi um somente. Só um. Não coma, cremos assim, não coma desta fruta. Não coma. Porque se você comer, você morre, você se separa. E foi isso que o ser humano fez. Comeu e se separou. Aí você diz, mas será que foi assim? Será que Adão e Eva existiram? Será que tem essa história da árvore? E eu disse uma vez para uma pessoa assim, vamos fazer de conta que seja uma metáfora. Vamos fazer de conta que foi um jeito que Deus encontrou para explicar o que aconteceu conosco quando nos separamos dele. Vamos fazer de conta. Aí eu pergunto, você tem uma filha linda, ele tinha uma filha pequenininha ainda. O que explica a sua filha linda ter aqueles momentos de rebeldia? Do não, do fazer o errado, de tomar o que é do outro, ou de querer tudo para si. De onde vem isso? Aí ele ficou me olhando, disse, não sei, pois é, vem daí. Vem dessa separação. Aí você pega um exemplo bem bobo, né? Todo mundo sabe, todo mundo. O seu filhinho lindo que está em casa, ele tem uma natureza ruim por dentro, que vai ter que lutar com essa natureza a vida inteira. Todos. Vem daí, vem dessa separação. Mas foi um só pecado que gerou essa perturbação mundial, cósmica. Um só erro que provocou essa distorção no ser humano que nós estamos acompanhando era após era. De todo tipo. Foi só um. Foi só um. Mas a graça de Deus, por que ela é maior? Por que ela age sobre todos os pecados em todas as eras, em todos os tempos? Não só sobre um. Só aqui você já percebe que é muito maior. Que é muito maior. É como se você tivesse que cobrir uma coisa que é única. E depois essa coisa cresceu, 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 cresceu. Se o que você tivesse para cobrir essa coisa era só um pouco maior que cobrisse, não dava para cobrir o todo. Deu para entender? Vamos supor que isso aqui tudo seja todos os pecados de todos os tempos. Mas esse bem aqui, no cantinho, fosse só o erro dos nossos pais. E eu tivesse só alguma coisa que cobrisse isso aqui. Tudo isso aqui estaria descoberto. Mas a graça veio e abarcou, cobriu todo todas as ações, em todas as épocas, em todas as eras, para trás e para frente. Não ficou nada de fora. Isso é precioso demais. Às vezes até incompreensível. Por isso que é preciso fé. Fé. Então a graça é muito maior. E é por isso quando diz assim: aonde abundou o pecado, onde proliferou o pecado, onde perturbou os seres humanos, toda a raça humana, a graça superabundou porque cobriu tudo. Não tem a ver com um aval para que você continue fazendo, cometendo os seus erros, seus equívocos, e diz: Deus me perdoa. Não é isso. Tem a ver com o que já aconteceu e está acontecendo com o todo. Por isso não há pecado maior que Deus não possa perdoar. Não há pecado terrível que Deus não possa perdoar. Nós é que fazemos os nossos critérios. Nós é que dizemos: isso aqui é muito maior, essa lista aqui é mais perigosa. E nós falamos, nós até colocamos palavras na boca de Paulo, porque Paulo, quando começa a listar o pecado, ele começa a falar de algumas coisas morais, sexuais. Nós dizemos que esses são maiores. E porque nós dissemos por séculos e séculos que esses são maiores, nós deixamos aqueles que dizemos que são menores destruindo a humanidade. O que destrói a humanidade, por exemplo? A ganância, a avareza. Não é sexual. Por que tem tanta gente com fome? Por causa da avareza, por causa da ganância, por causa do desejo de controlar tudo, de acumular tudo para si. Aí nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas passando fome. Por quê? Porque tem muita gente com muito, acumulando para si o tempo todo. Ele não trai a mulher, não é homossexual, não é adúltero, mas ele é ganancioso, ele é acumulador e é perverso. E eu diria, é pior, é muito pior. Entendeu? Quando nós fazemos essas classificações, nós damos a possibilidade desses menorzinhos que vai destruindo. O que destrói a amizade? Inveja, falar mal do outro, olhar o outro crescendo, prosperando, e ele aproveita para dizer, para falar para o outro, falar mal da prosperidade do outro, da bênção do outro. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus abomina quem provoca confusões entre os irmãos. Deus abomina. E me parece que é um dos momentos que Deus abomina também. Deu para entender? Então superabundou, é porque ele cobriu tudo, não ficou nada de fora, nada de fora. E o resgate, essa salvação, esse perdão, ele não é proporcional ao que trouxe a morte, não, ele é muitas vezes maior. E quem disse? Eu estou apenas lendo o texto de Paulo, falou, não é proporcional, ou seja, assim, foram 10, nós temos 10 vezes 10, 100, não, é muitas vezes maior. A graça sobra, por isso que ela alcança todas as eras, em todos os momentos. O sacrifício de Jesus é muito maior e mais poderoso. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando algo muito maior até do que a compreensão nossa, porque nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus que cobriu todos os pecados da humanidade. Não ficou nada de fora que ele não perdoasse. O que fica de fora é a compreensão da pessoa disso. Mas ele não vem para voltar a perdoar. Ah, o que aconteceu? Criaram um pecado novo na pós-modernidade, né? Então deixa eu ir lá de novo, dar uma pesquisada, o que é que criaram de novo, então eu morro de novo. Não, já está feito. Já está feito. Aí Paulo, ele começa a dizer, deixa eu encontrar aqui, não, porque eu estou no lugar errado. Então, da mesma forma, portanto, por tudo que foi dito antes, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, e por causa disso, desse pecado, a morte, assim também a morte chegou a todos os homens. Então não ficou ninguém de fora. Você já ficou chateado alguma vez e dizia assim, por que que eu levei a culpa de Adão? Ô Adão, tem gente que diz que vai chegar no céu, vai correr atrás de Adão e Eva, né? Não tem essa explicação. Porque quando você olha para dentro da sua natureza, você encontra coisas até talvez muito pior. Então essa morte aconteceu e atingiu a todos. E olha aqui, ele fala aqui. E essa morte ficou escondida ali até que a lei chegasse. Daí a importância da lei de Moisés. E a lei de Moisés é apenas um diagnóstico. Que diz assim, você tem um câncer incurável, te vira. É basicamente isso que a lei faz. Diz, você tem uma doença que você não tem cura. Já existia dentro, mas ele não sabia. Então a lei disse assim, não cobiça. Ele, uai, esse negócio está dentro de mim. Está dentro de mim. E de repente ele descobriu que ele cobiçava, não mate, ele descobriu que tinha o desejo de matar alguém, não furte, estava coçando para ele se dar bem, percebeu que estava dentro. Então o pecado não é levado em conta. Isto aqui, esse versículo para mim é difícil de compreender demais, e eu não falo muito para não dizer bobagem, mas diz, o pecado não é levado em conta até que existe lei. Então eu só pergunto para você, então o que aconteceu com as pessoas antes? Não sei, eu só sei que Paulo disse que não existe, só isso. Mas o pecado não é levado em conta, porque não tinha lei. Mas ele diz aqui que todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Até Moisés, a morte dominava. Dominava. Entretanto, esse entretanto é uma adversativa de confronto, de contrário, contrário, e contradizendo ou indo de encontro o que a morte fez, o que o pecado fez. Ele diz, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Porque se muitos morreram, muito mais a graça. Por isso é que eu digo para vocês, gente, vai ter muito mais gente no céu. Poxa, não teve um amém só de Danilo. Mas se dissesse, vai ter um monte de gente no inferno, aleluia, porque crente gosta de mandar o outro para o inferno. Nunca vi gente mais desesperada para condenar o outro do que crente. Ele fala com muito gozo, em êxtase, fulano vai para o inferno. Aquela brincadeira que eu sempre falo aqui, que a pessoa vai no velório e diz assim, e aí ele era crente? Não, coitado. É para você gritar aleluia, porque diz assim, olha, muitos morreram por causa da transgressão, mas muito mais A graça de Deus e a dádiva por meio de Jesus Cristo transbordou para muito mais. Ah, gente, eu fico feliz com isso. Esse inferninho lá vai ser uns quatro gatos pingados. Como Apocalipse disse, e eu vi uma multidão de toda língua, povo, tribo e nação, multidões e multidões de todos os povos, adorando Jesus Cristo. Isso é espetacular, gente. Isso é espetacular. O inferno, eu não quero saber do inferno. Eu não tenho nada a ver com o inferno. Eu tenho a ver com Deus. Aí ele diz, não se compara a dádiva com a consequência do pecado. O que que nós fazemos? Nós batemos o ponto, batemos no pecado, e deixamos de falar da dádiva. É por isso que eu sou contra ensinar a criança, dizendo para a criança, olha, teu coração era preto. Daí é racismo, né? Era preto. E agora Jesus vem e torna branco. Gente, criança... Jesus disse, delas é o reino de Deus. O que nós temos que ensinar para essas crianças, desde pequenininha, que delas é o reino de Deus. Se ela compreende isso, ah, compreendeu tudo. Aí ela vai compreender Jesus. Vai compreender, delas é o reino de Deus. Não se pode comparar a dádiva com a consequência do pecado, porque foi um só homem que provocou tudo isso, e por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva, a graça, decorreu de muitas transgressões, não foi só uma, foi todas. Por isso é que Jesus disse, está feito, está consumado. Não há mais o que fazer, não há mais nenhum perdão a ser estabelecido, há perdão a ser recebido, mas efetivado não, está feito, está feito. Se pela transgressão, aí Paulo se repete, de um só, reinou por meio dele a morte, então muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, reinarão em vida. Gente, Jesus é maior. Pelo menos o Jesus que eu conheço é maior do que o pecado. Ele é maior do que tudo que foi feito lá no início, toda a separação. É preciso nós voltarmos a saber quem é Jesus, o seu poder, a sua grandeza. O valor do sacrifício dele não é pouquinha coisa, não é para um pouquinho de gente. Parece que a multidão, o mundo todo vai se perder e nós vamos ter um pingado de gente. Não, vai ter uma multidão. Apocalipse diz isso. De toda língua, tribo, povo e nação. Toda língua, tribo, povo e nação, de todos os lugares. E não falou de toda igreja, de toda língua, povo e nação, todas as raças. Não é de todas as denominações, é de todas as pessoas no mundo. Do índio a todos em todos os lugares. Gente que talvez nunca tenha ouvido falar desse sacrifício de Jesus, mas tem a consciência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do ser humano. Por isso que eu comecei dizendo que pregar o Evangelho é difícil, porque quando a gente começa a dizer essas coisas tão simples, os fundamentalistas, legalistas se levantam com versículos decorados para rechaçar. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação, todos os homens, de todos os homens assim, um só ato de justiça resultou da justificação. logo assim por meio da desobediência de um só homem. E Paulo repete a mesma coisa: muitos foram feitos pecadores, assim também por meio de um só, da obediência. É por isso que eu creio demais que a salvação de Jesus alcança todas as pessoas, em todos os lugares. Porque se o pecado alcançou, por que o Jesus fez não alcança? Por que, hein, Neemias? Hein, César? Por que o Jesus nosso é tão pequeno, hein? O Jesus da igreja evangélica é tão restrito à teologia humana, a Calvino, a Lutero, aos batistas, aos preterianos, aos anglicanos. Por quê? Por quê? Porque esse Jesus é tão fraco. Por que o sacrifício dele é tão mirrado que alcança só aqueles que disseram assim: Jesus, ó, levantei a mão? Por quê? Se a minha Bíblia diz diferente. Um só homem que desobedeceu fez com que todos fôssemos pecadores. Então, um só homem que obedeceu fez com que fizéssemos ou fôssemos feitos justos. É simples. Mas ele vai de encontro à teologia da igreja evangélica. Teologia da igreja evangélica. E eu creio que quanto mais o tempo passa, mais vai ser difícil pregar o Evangelho sem se tornar um execrado, herege. Infelizmente, nós assistimos esses dias um cara renomado no Brasil, respeitado, com uma reputação de fato ilibada, ser expulso da ordem dos pastores por causa de uma convicção com a qual eu concordo. Ele ousou dizer algo que é contra a sua denominação, então ele foi expulso. Aí eu mandei uma mensagem dizendo assim: parabéns, você agora faz parte dos perseguidos, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A lei foi introduzida apenas e tão somente para revelar o pecado. Mas a fim de que o pecado fosse descoberto e fosse resolvido por Jesus Cristo. Completamente resolvido. Então, segundo Paulo, como eu entendo aqui, a salvação não é para poucos, é para muitos. Não é para religiosos, não. Não é para membros de igreja, não, não. Mas é para todos os que creem em Jesus Cristo. Todos. Em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os lugares. Todas as raças, sexo, condição emocional, psíquica, sexual, qualquer que seja. Qualquer que seja. A graça superabundou, não para que não pecássemos mais, porque sem chance. Enquanto aqui, sem chance. Mas para que encerrasse o reinado da morte. Para que se encerrasse a intriga entre eu e Deus. Foi encerrado. E agora o que que reina? A graça de Deus. Em que nós nos sustentamos? Na graça de Deus. Supremacia da graça de Deus. É isso que nos sustenta. A graça superabundou sobre todos os pecados da humanidade. E agora nós estamos seguros em Jesus Cristo. Então a celebração, querido, a celebração da ceia não é uma metáfora da saída do Egito. Não. Aquilo ali aconteceu. O sangue foi passado nas portas, sim. Eles foram livres. A Páscoa significa essa passagem. Mas o que Jesus celebrou e deixou para que celebrássemos é muito maior do que isso. Agora, nós estamos celebrando, sabe o quê? A libertação da culpa do pecado, o peso do pecado. Nós estamos celebrando a salvação, o perdão efetivado por Jesus. Isso alegra você? Alegra. Só não alegra quem não compreendeu, que ainda está fazendo muito esforço, que ele tem que se proteger para não errar, para não pecar. Eu me lembro de um amigo meu, um garoto, a gente garoto, no adolescente lá no bairro, e o menino tinha convertido, e garoto é mal, né? A gente perseguiu muito ele, porque ele queria dizer assim, eu não quero ir para a praia porque eu não quero olhar as meninas de biquíni, eu não quero ir para outro lugar porque eu vou pecar. Então o coitado quase pira, porque disseram para ele que é isso, agora você não pode fazer mais isso, e não disseram assim, a graça de Deus cobre e você está perdoado. Quer dizer que eu posso prevaricar, eu posso ter um monte de pensamento ruim? Não é isso. E se eu sou garantido pela graça, essa graça me dá suporte de sair vencendo as minhas tentações. Eu não sei se você as tem, né? Mas se você não for um androide, você tem. Se você for um ser humanozinho, você tem. Mas aí você diz, a graça de Deus me cobre. E eu vou caminhando, vencendo a cada dia. Então a ceia é a celebração dessa supremacia. A ceia é a celebração da salvação que nada nos tira. Eu ouso dizer, não é possível perder. Porque senão nosso Deus é perdedor. Senão o que Jesus fez é falho, é fraco. Porque ele fez algo que eu consigo destruir, eu consigo diminuir o valor do sacrifício de Jesus, e eu não consigo acreditar nisso. Se eu compreendi o que Jesus fez por mim, se eu compreendi a graça de Jesus, eu digo, ninguém tira de mim aquilo que Deus colocou. Por isso é que Jesus diz, quem vem a mim não lançarei fora de jeito nenhum. Aqueles que o meu Pai me deu é meu e pronto, ninguém tira da minha mão e pronto. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é nada? É a morte, é a vida, é o diabo, é a doença, é os anjos, qualquer coisa. Nada nos separará do amor de Cristo. Esse é o evangelho que eu acredito, e é isso o evangelho que nós vamos pregar até o último dia que Deus me permitir. Que Deus abençoe vocês. Amém. E nós vamos celebrar a salvação. Nós vamos celebrar a supremacia do sacrifício de Jesus. Deixa eu te perguntar aí, querido. Você crê no que Jesus fez por ti, no sacrifício de Jesus? Crê mesmo? Vamos ficar em pé aí, rapidinho. Glória a Deus. Eu vou cantar no final. Não é agora. Nós vamos terminar com aquela, que tremenda graça. Ó, que infalível amor. Né? A música é ótima, eu gosto dela demais. Queridos, quem é salvo aí? Deixa eu ver aí, ó. É. E se quando você chegar bem ali, você fizer uma besteira, perdeu a salvação? Olha, não. Meu Jesus não é fraco não, gente. Fala aí, meu Jesus não é fraco não. Eu quero orar com você. Querido, se você não entendeu isso, entenda hoje. A morte de Jesus lá no Calvário não foi uma decisão de Roma. Não foi uma decisão de Roma. Não foi uma decisão dos líderes religiosos judaicos. Não foi. Presta atenção. Jesus se entregou. Jesus disse assim: ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou. Não foi um equívoco ter matado Jesus, e por causa disso Deus transformou isso no sacrifício. Não. Quer saber qual é a verdade? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morreu quando? Antes da fundação do mundo. Isso é louco, isso é louco, isso é louco. Porque é incompreensível, mas é assim. Não foi o acaso. Não foi o acaso. Antes da fundação do mundo, não teve um erro na criação e Deus criou um plano para resolver. Não, já estava tudo feito antes. Antes, está na sua Bíblia. Por isso, tem uma frase muito legal que diz: antes que fosse dito haja luz, foi dito haja cruz. Haja cruz. Então, queridos, queridas, eu quero te convidar a celebrar a salvação. Salvação. E você que não tem essa convicção, se apoie nesse sacrifício que foi definitivo. Jesus perdoou os nossos pecados, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Eu não estou pregando o universalismo. Não. Que diz que todos vão ser salvos. Não, eu não estou pregando isso. Porque infelizmente terão aqueles que dirão não. Mas eu estou pregando que o céu vai estar superlotado. E o inferninho lá? Porque o sacrifício de Jesus é maior. A graça supera. Supera tudo, é muito maior. Pai, obrigado, obrigado. Obrigado por essa graça maravilhosa, obrigado. Que ela é tão grandiosa, e ela é tão perturbadora na mente de muitos, que parece que estamos ensinando doutrinas equivocadas, para alguns até doutrinas de demônios, porque nós tentamos interpretar a graça ou traduzir a graça de uma forma humana, com parâmetros humanos. Aí nós a reduzimos. Mas não, ela é superior. ela é muitas vezes maior. É o derramar do amor de Deus sobre o ser humano. Em todas as épocas, em todas as raças, em todos os sexos, em todas as condições, emocionais, intelectuais, econômicas, sexuais, em todas as condições humanas. Louvado seja o teu nome. E nós queremos celebrar, e eu quero que meus irmãos e minhas irmãs celebrem a salvação que receberam de Jesus. Em nome do Senhor.